Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Eurovisões, o podcast do Festival da Canção e da Eurovisão. Eu sou o Tiago Serra Cunha.
Eu sou o Ricardo Rodrigues.
E eu sou Inês Correia.
The Lorians Dag are winner of Eurovision.
Uau! Uau!
Obrigado, Suécia.
Lorien, Suécia é a vencedora de mais um festival Eurovisão da Canção. Como assim? Ninguém esperava semelhante situação. Antes de começar o episódio, temos já dois convidados muito especiais para apresentar. Em primeiro lugar, regressado desde a primeira semifinal, Pedro Miguel Coelho. Olá, seja bem-vindo.
Olá, muito obrigado por me terem convidado para este programa. Estou muito contente por esta participação, onde comentarei as várias canções de electropop dançável. Esta noite participaram num grande certame televisivo.
Olá, ChatGPT, E temos também connosco um regressado desde o ano passado. Este ano ainda não tinha cá aparecido.
Apareceu no Festival da Canção.
Apareceu no Festival da Canção, é verdade. João Malheiro, olá, boa noite.
Good evening, Eurovisões. Estamos aqui entre a depressão portuguesa e
euforia sueca.
Já depois podemos falar disso, mas também é a primeira vez que o Eurovisões tem público ao vivo.
É verdade, esta é uma surpresa que não tinhas contado. Nós tínhamos dado assim um teasinho que ia haver alguma coisa na final. Podia haver alguma coisa na final. Concretizou-se, o Eurovisões está em conjunto, o vosso trio está em conjunto, temos em ligação em direto via interweb João Malheiro e Pedro Miguel Coelho. Lá está, a Suécia Loreen é grande vencedora da Eurovisão, a primeira mulher a ganhar a Eurovisão duas vezes, e a Suécia ganha pela segunda vez neste século, digamos assim. Eu começo por perguntar qual é a vossa reação a esta vitória. Eu começo por ti, Ricardo Rodrigues. O que é que tu sentiste neste momento? Assim, não era nada que nós já não estivéssemos à espera, para ser sincero.
Não era
neste
tudo...
podcast, pelo menos.
Não. Nós todos apostámos os três em unanimidade que ela seria a grande vencedora desta edição. Mas, opá, eu não escondo a ninguém. Era a minha favorita. Eu queria muito que ganhasse.
Não escondo a ninguém.
Não escondo a ninguém.
Não guardo no armário esta informação.
Não, mas opá, passar muito tempo no Twitter, uma pessoa fica assim um bocadinho com medo, e os fãs começam a irritar-me um bocadinho.
Aquelas delusions, tipo,
vai ser tipo a Paloma. Opa,
Rips, já falamos
da Paloma. Mas, opá, eu fico muito contente pela Loreen, acho que é uma artista incrível. Eu tenho acompanhado sempre a carreira dela desde que ela participou em 2012 e ganhou com Euphoria. Eu continuo a achar que a Euphoria continua a ser das melhores canções que ganhou a Eurovisão, por isso é muito bom tê-la de volta e tê-la de volta desta forma, completamente arrebatadora.
Épica.
E a ganhar num novo formato de votação.
Exato.
E a levar novamente a Eurovisão para a Suécia, quando na verdade vai ser uma data muito especial, porque eles vão celebrar os 50 anos da vitória do ABBA, que foi a primeira vitória da Suécia.
Eu acho que isto é incrível. E assim, prova, eu acho que a Loreen é realmente a rainha da Eurovisão.
Sim, acabou. Agora Inês,
concordas? It's over for everyone else.
Yeah, it's over. Tipo, é
chega
assim,
para lá.
Já todos sabíamos, mas tipo, não há mesmo nada a dizer. ganhou bem. Não era a minha canção favorita, mas tipo, vendo a atuação ao vivo, não há mesmo
já sabias,
palavras.
Por um lado.
Tipo, sim, já sabia, já toda a gente sabia. E tipo... Eu
e
acho
quem
que
não sabia
bem.
Estava em denial.
Sim, completamente.
Avisamos já que este episódio tem algumas bebidas à mistura, portanto, temos desculpa para algum percalço nesta gravação. João Malheiro, qual foi a tua reação a este momento? Sei que tu também estavas a torcer pela Loreen. Pela Loreen, neste caso.
É verdade.
É o sueco mistura-se com o português, é muito... As latinórdicas ficam assim muito confusas neste momento.
Latinórdicas.
Epá. Eu estava a torcer pela Loreen, é verdade. Estava mais a torcer pela Finlândia e pela Espanha. Rapidamente percebi que não valia a pena torcer pela Espanha.
Já vamos lá.
E, portanto, a Finlândia ainda estava ali a bater um bocadinho mais no meu coração, mas a verdade é que a Suécia era a minha terceira favorita, era o meu top 3, e ganha com toda a justiça. Acho que é de destacar que dominou completamente o júri, mas quem ganhou o público foi a Finlândia. Okay. O que eu não estava à espera, pessoalmente, pensava que a Suécia ia dar sweep, mas pronto, foi uma vitória justa e completamente merecida, número 1 no júri, número 2 ou 3, penso eu, no público, portanto, acho que não há margem para dúvida.
Sim, só avisar os nossos ouvintes, nós estamos a gravar, mal terminou a final, portanto, se houver aqui algum erro, uma margem de erro nos resultados, pedimos desculpa, mas nós ainda estamos a ver tudo, a rever tudo com atenção, foi muita emoção nesta final.
Acabou tipo há 10 minutos atrás.
10 minutos atrás. Pedro Miguel Coelho, o que é que sentiste neste momento? O que é que achaste desta vitória?
Achei uma vitória merecida. Tenho de dizer que quando se começa a aproximar o momento da verdade, começam a surgir algumas dúvidas e isso é normal e faz parte da emoção do festival, e ainda bem que isso acontece, porque senão nós não íamos ficar tão entusiasmados até ao fim a acompanhar tudo. Mas epá, temos que ser sinceros que a partir do momento em que se viu a atuação dela no Melody Festival ainda nas semifinais, tornou-se claro que ela ia ser a vencedora. E essa tendência manteve-se, apesar de, e aí acho que temos que dizer que a Suécia conseguiu muito bem contornar a situação, mas a apresentação na Eurovisão não é tão bonita, nem é tão eficaz, eu acho, como a apresentação no Melody Festival. Claro que a atuação da Laureen poderia ter sido perfeita se tivesse um sofá, não conseguiram, foi lamentável.
Ainda por cima do IKEA exato, sendo a Suécia. Estava bué on brand.
Mas olha, só porque ela deitada ali no chão, uma mulher que também já, primeira vez que ganhou, já foi há mais de 10 anos, já começa já a ter uma idade, aquilo faz mal à coluna.
E nós estávamos a comentar que ela na final, enquanto os hosts estavam a dar por terminada a Eurovisão, ela estava ali deitada à espera que lhe dessem a atuação da vitória, ela nunca mais saiu dali, coitado.
Olha, queria só dizer que nós vimos essa atuação da Vitória, a Vitória da Eurovisão, mas depois tivemos que pôr a vitória dela no Melody Festival.
É verdade. Né?
Porque nós queremos muito ver os confetes no meio da atuação. Tipo, pá, e depois revendo a atuação dela no Melody Festival, é realmente surreal pensar que na seleção nacional de um país a atuação de uma vencedora da Eurovisão foi superior na seleção desse próprio país.
Sim, nós já sabemos que o Melody Festival está tipo num nível um bocadinho...
Sim, mas é um bocadinho surreal na mesma.
Continua a ser surreal, eu também acho.
Sim, acho que demonstra bem o poder que a Suécia sempre vai ter nesta Eurovisão. Ou seja, eu acho que já havia alguns fãs a descontar um bocadinho a Suécia, porque o Melody Festival tem ficado assim um bocadinho desgastado, às vezes com canções muito repetitivas. Mas pronto, é inegável que este país realmente vem para conquistar a Eurovisão quase todos os anos.
É um poder incrível.
Exato.
Sim.
Mas assim, nós mesmos, quando comentámos o Melody Festival, dissemos que todas as outras canções não tinham o mesmo power que tinha
Lorde. E não tinham.
Ou seja, se tivesse... a conversa seria completamente diferente.
Completamente.
Sim, se tivessem sido gêmeos, por exemplo, não tinha hipótese nenhuma. Com todo o respeito pelos gêmeos e pelos paizinhos dele.
Eu não acho que muito mal classificados, mas nunca se teria visto uma situação como esta e teria
sido... Não iam ficar mal, mas não tinha hipótese nenhuma.
Uma teria sido, por exemplo, uma vitória a levar uma pontuação bombástica, ainda mais do que levou já hoje, não é?
Sim.
Pronto, eu aproveito para comentar, concordo plenamente com o que vocês disseram. Acho que, pronto, demonstra a força, aliás, que a Suécia tem. E, epá, o Melody Festival, apesar de este ano poder ter tido uma edição mais fraca, continua a ser um formato completamente vencedor e que nos traz coisas de um profissionalismo imenso. E lá está. Apesar, o facto de nós estarmos aqui a falar que a atuação do Melody Festival foi superior em certos pontos à da Eurovisão, acho que fala por si só.
Sim.
Não é? E acho que, pá, a Suécia é realmente uma powerhouse da Eurovisão. É quase como se fosse o Big Five, mas em bom.
Sim.
É a versão boa do Big Five. Já lá vamos chegar outra vez. Mas sim, pá, estou muito, muito, muito contente com esta vitória. Era quem eu queria que ganhasse. Quem me viu aqui neste momento, os nossos espectadores, a nossa audiência de você na TV, viu-me entusiasmadíssimo com esta Suécia. Estava completamente histérico com esta vitória. e acho que mereceu completamente. Acho que é, pá, tinha que ser ela, ia ser ela desde o início, desde o momento em que ela foi escolhida para o Melody Festival. Nós já tínhamos uma ideia que podia ser ela, e acho que no momento em que ela ganhou o Melody Festival, nós confirmamos que iria mesmo ser ela a ganhar a Eurovisão. De qualquer forma, agora aproveito para fazer este segue para a próxima questão, digamos assim. Finlândia, no segundo lugar, esteve muito perto de ganhar, mais ou menos perto.
Vale. Ficaram a 60 pontos de 60 distância. Pontos. É muito curto, é bastante mais curto do que tem sido.
Norma, não é?
E acho que é uma consequência do arraso que foi a votação da Finlândia no voto do público.
Acho que já se esperava, de qualquer forma, também.
Eu já esperava essa supremacia no voto do público, e também esperava que não fosse consensual para o júri, e o júri está lá também para isso mesmo, ou seja, para corrigir certos desequilíbrios que existem nas votações do público, que pontua sempre também um bocadinho mais estas atuações que são mais divertidas e que são mais ousadas, e que pontua também muito bem, por exemplo, a Croácia. E falar aqui da Croácia porquê? Porque eu acho que a entrada da Croácia, se não houvesse a Finlândia a concorrer, teria conquistado ainda mais pontos. Só que a Finlândia acabou por causa do estilo da atuação, ocupar em grande parte este espaço de segmento de votos que iria para uma canção paródia.
Exato, das canções.
Ou seja, era uma atuação que tinha um quê de paródia, mas também um lado muito mais profissional, se calhar, um lado muito mais pá, slick, como nós costumamos dizer, não é? Muito mais denso nesse sentido. Antes de mais, eu peço já aqui à nossa audiência uma salva de palmas para a Suécia e para a Finlândia.
Eu espero. A nossa audiência aqui, acho que era muito mais equipa do Finlândia.
Eu não sei, meus amigos, se vocês aí ouvem bem a audiência, presumo que sim, mas aqui na nossa gravação não está a ficar muito presente a audiência. Vamos ter que colocar a audiência em pós-produção.
temos que buscar um dos membros da audiência. Quem é que quer vir aqui da audiência?
Quem é que quer vir aqui dar a sua opinião?
Catarina, venha cá.
Porquê que a Finlândia devia ter quem? Opa, não é preciso ter vergonha, nós não mordemos ninguém.
É só voz, isto não tem imagem.
Isto não tem imagem. Enquanto a nossa audiência se decide quem vem cá dar o seu verdito, pá, eu acho que realmente a Finlândia ficar em segundo lugar é mais que merecido. Eu acho que já era completamente esperado este top 2. Se fosse desta forma, ou seja, Laureen em primeiro e Kária em segundo, ou Karin em primeiro e Laureen em segundo, eu acho que já era algo relativamente esperado.
Então. Sim.
Era esperado e eu ganhei dinheiro com essa aposta.
Haja alguém em Portugal para lucrar com esta Eurovisão.
Mas nós temos aqui a mulher das contas, a Inês, tem tudo aqui à frente.
Tenho aqui um papelinho, Inês. Dá um papelinho, é um telemóvel.
Diz
uma tabela digital, meu Deus, que moderna. Ai, não parece portuguesa.
Não é contas, mas fala aqui um bocado da diferença do televoto e isso tudo.
Sim, para a nossa analista de dados, Inês Correia, vai-nos explicar.
Então, temos, lá está, a Suécia ganhou o total, não é? Ganhou o júri. A Finlândia, no entanto, ficou em terceiro do júri, portanto não foi tão mal como se calhar nós esperávamos.
Sim.
Eu acho que aquilo que nós falávamos foi um bocado que aquilo que poderia acontecer era que já esperávamos que a Finlândia ganhasse o televoto.
Mas o júri, não é?
Exato, havia a possibilidade da Finlândia ficar tipo em sexto, quinto, por aí, em termos de júri. Mas
o júri foi mais ousado do que nós esperávamos.
Sim, entre aqueles 12 pontos a Israel e a Bélgica.
Sim.
A Finlândia ficou em quarto
no
júri.
Mas depois, quando eles receberam um número tão avassalador no televoto, eu pensei mesmo
que
poderia não ser suficiente para a Lorina.
Mas ela teve um segundo de televoto.
Pois, então... a questão é que ela também teve um bom
televoto. Sim, a partir do momento em que faltavam, penso que eram 186 ou 187. Uma coisa
era
assim...
187.
Era 187 para ultrapassar. É.
A partir do momento em que faltava esse número de pontos, eu pensei, não, se faltam só entre aspas, não é, 187, eu acho que a Lorraine conseguia mais do que esse televoto e final
conseguiu. Ela tinha que ficar tipo, em quinto lugar, quarto, para não conseguir ganhar. Portanto, eu acho que isso não era minimamente credível. Tendo em conta que já sabíamos que era a atuação da Laureen, eu acho que um top 3 estava assegurado.
Pois, eu não acreditava que ela ia ficar com menos de 200 pontos. Era impossível.
É, pois, lá está. Tipo, quando disseram 187, eu disse, it's over. Over for everyone else. Não, mas eu acho... Ou seja, isto confirma também que a entrada da Finlândia era, como toda a gente esperava, algo super forte e que ia disputar estes primeiros lugares. Acho que ninguém tinha dúvida desta questão, não é? Eu acho que, efetivamente, ia ser isto que ia acontecer. Fosse sim. O primeiro, fosse o segundo, fosse sim. Até o terceiro, no máximo... era mais ou menos isto que ia se passar.
Mas posso agora só introduzir um, ou seja, pronto, o Tiago é que está aqui a fazer o guião, mas eu queria introduzir aqui.
Não, isto é democrático.
Isto é é o último episódio, por isso, olha, agora estamos
todos. É para todos.
Por aqui a
sua. É o último episódio, meu Deus.
É o último episódio, é verdade. Amanhã choramos todos. Mas eu queria aqui introduzir um tópico que foi nós, no episódio passado, que foi aquele das previsões. Fizemos uma previsão
mega rip.
Porque nós pensámos, isto é muito fácil, prever o primeiro e segundo lugar, que fácil. Vamos aqui introduzir o terceiro lugar. O que é que vai ficar em terceiro? Os três dissemos a Espanha. A Espanha
ficou uma rica com muito respeito.
17º.
Em
27. O que é que se passou?
Eu não consigo perceber, desculpa lá.
É assim, primeiro. Tal como nós fomos muito subvalorizados pelo júri, a Espanha também foi muito subvalorizada, eu acho, pelo júri.
Mas a Espanha foi o último lugar do televoto.
Pois não, e depois ainda levou com 5 pontos. 3 de Portugal em 5, uma coisa incrível.
É assim, eu vou dar 2 ao Marcos, vamos falar.
Pois, eu acho que é um mix entre levar com a Suécia e ser, se calhar, demasiado experimental para a pachorra do público com este lote de canções, talvez.
Sim, eu acho que era uma coisa experimental, mas que tinha algum apelo relativamente tradicional. A minha opinião sobre isto é...
Sim.
Vamos falar da Mimi Cat já daqui a pouco, ou seja, não expandindo o assunto dela. Por um lado, tivemos mais pontos que a Espanha no televoto, portanto...
E com um lugar péssimo, é surreal. Mas eu quando percebi que a Espanha teve 5 pontos, eu percebi aí que a Laureen devia ter arrasado no televoto. Porque, sim, sendo a atuação logo a seguir, e a Espanha tanto com mal, é que 5 pontos para aquela atuação especificamente é mesmo muito pouco.
Eu acho muito pouco, mas eu acho, e continuo a dizer, eu mal vi a ordem de atuação, eu disse, eu acho que isto vai prejudicar um destes países, e achei logo que seria a Espanha a ser prejudicada.
Nós não sentimos, eu e Inês, isso, porque havia muitos intervalos naquela altura, os produtores acho que
foram mesmo assim, mesmo apesar dos intervalos, é demasiado junto, de qualquer forma, as pessoas ao ver até o recap das canções, não, ficarem último, isso eu também não compreendo, mas, ou seja, haver uma certa... diferença ou algum, ou seja, se a Espanha sair prejudicada de alguma forma, eu acho que sim, porque apesar de a Espanha ser extremamente forte, eu acho que a Laureen tem um apelo muito mais mainstream e nós podemos ver isso, por exemplo, através das posições nos tops de música globais e todas essas coisas que valem o que valem, mas demonstram o quanto a canção e tudo isso é apelativo para as pessoas no geral, sim, no mundo inteiro, não é?
E a verdade é que o EA nunca foi uma canção de tops, nem. Nem de muitas audições. Olha, eu tenho pena da nossa maestra hermana. Foi um, sim, dos votos que eu dei com o meu telemóvel, com o meu poder de telemóvel.
Também tive
os 5 pontos vieram destas nossas duas residências.
Os 5 pontos vieram de Portugal, eu não me admirava nada. Mas eu tenho mesmo pena porque eu acho que é uma atuação super bem feita, acho que estava melhor do que na versão do Benidorm Fest. E 17º não representa de todo. Eu acho que é o maior flop da noite, é este, porque não estava mesmo à espera. Eu acho que pior que o nosso, porque o nosso, nós tivemos que lutar muito. A nossa Mimi Cat teve que lutar muito. Nós
já sabíamos de antemão muitas dificuldades. Sim. Além do lugar em que atuávamos, tínhamos uma atuação muito mais pobre, vamos ser sinceros, muito mais pobre que muitos países a concurso, muitas dificuldades no caminho, e mesmo assim a Mimi Cat conseguiu dar tudo o que podia. O lugar não foi o melhor possível, não é? Mas se ficamos em antepenúltimo, mas pronto, apesar de tudo, não foi o último lugar, foi o melhor que ela conseguiu fazer, e realmente era muito, muito complicado. Agora, uma Espanha que teve uma encenação com um budget muito superior ao nosso e com possibilidades muito maiores do que nós. Eu fiquei mesmo chocado, confesso. Eu não esperava nada disso.
Mesmo em termos de expectativas, nós se calhar já, mesmo nós no episódio anterior, sim, falámos em Portugal, 15º a 20º, por aí. Ou seja, as nossas expectativas já não estavam muito altas.
Muito altas, sim.
Mas para a Espanha havia a expectativa de um top 10, pelo menos.
Sim.
E foi... Eu apostei que a Espanha seria o melhor Big Five.
E foi a Itália.
Foram 3 euros que eu, opa, eu arrisquei posso, loucamente.
Eu posso admitir um bocadinho aquela questão de nós sermos tipo, sei lá, um bocadinho de luz, no, sei lá, é normal que nós, através, sei lá, em conjunto com os restantes fãs no Twitter, nas redes sociais, ficamos um bocadinho inundados por aquelas opiniões que vão fazendo de X vai ficar assim, Y vai ficar assado. Eu próprio cheguei a temer, e acho que em geral chegamos a temer que a Laureen também tivesse um bocadinho essa influência. Sim. De vai ter ela a ganhar e depois acabasse por não ser e acabou por se confirmar. Pá, mas confesso que Espanha não estava mesmo nada à espera. E digo mesmo, acho que foi a maior injustiça da noite. Para mim, na minha opinião, foi a maior
injustiça. 100%, 100%.
Mas é que é tipo, é que é num nível escandaloso, nem sequer é num nível... Ah pá, pronto, ficou em 13º, ou sei lá.
No top 10, é surreal.
Eu acho que é mesmo muito, muito, muito estranho.
Yeah.
Alguém quer mais acrescentar alguma coisa sobre o Noestra?
Sim, quero acrescentar uma coisa que não é sobre ela em particular, mas é sobre a votação do júri na Canção de Israel.
Ah, pronto, olha, é o próximo tema que temos aqui.
Abolir, sim, o júri!
Eu não quero abolir o júri, até porque hoje, se não fosse o júri, que seria de nós,
é verdade.
E por isso não quero abolir o júri, até porque é menos premiável a más posições no alinhamento da noite. Mas que para mim é muito estranho Israel ter a votação que tem do júri e ficar à frente na votação do júri de Espanha, acho realmente uma coisa inacreditável. Israel tem uma canção que é feita para ganhar o televoto, mas é uma canção que é a versão turbinada da Chanel. Opa, não tem
quatro canções diferentes.
Sim. É verdade, não tem nenhuma originalidade. É uma canção feita para partir para vídeos do TikTok. Acho que não se explica, nós temos
a nossa audiência a fazer o símbolo da Chanel, portanto temos aqui fãs.
O símbolo do unicórnio.
O símbolo do unicórnio, da Chanel, é mesmo. Não, da imitador.
Da Chanel barata.
Da Noa Quirel.
Da Noa Quirel. Alguém aqui na plateia quer dizer alguma coisa sobre a Noa Quirel?
Alguém? Eu não, já que estamos aqui indignados com o júri, eu não compreendo o júri dar tantos 12 pontos a Israel. E à Bélgica?
Também não.
Também não percebi a Bélgica. É camp, eu gosto.
E também não percebo a Austrália.
Eu gosto de ouvir o camp da Bélgica, mas é música camp para público, não é júri.
Podemos entrar nesta categoria de coisas que não compreendemos. Às coisas é uma categoria.
Quem é que foi o júri português que deu 12 pontos?
Acho que foram todos, aparentemente.
RTP.
Mas quem é que eram as pessoas?
Quem é os supridores do rock?
RTP revela quem é o júri português, porque é assim.
Se damos pelo
país. 12 pontos para a Austrália. Eles, há aqui aquele rumor de que eles já não vão voltar. Então, se calhar, foi tipo, olha, beijinhos. Epá,
mas vai lá.
Pá.
A Austrália ficou em sexto do júri. Sexto,
é verdade. Podia nunca mais aparecer no mundo, que eu não compreendi.
Mas eu não percebo o júri português, eu não percebo. Tipo, a Chanel levou 12 pontos o ano passado e a Blanca Paloma, que é uma canção quase fado, não leva 12 pontos a Portugal. Eu não entendo.
É sim, levou 10, apesar de.
Mas levou 10.
Sim, levou 10.
Eu não consigo compreender. Ainda só voltando um bocadinho a Israel, eu não consigo compreender aquele terceiro lugar. Não consigo compreender. Eu sei que foi uma atuação muito enérgica, foi interessante. Eu sabia que ia ficar bem posicionada, mas eu esperava, pá, assim numa loucura, um top 10. Agora.
Eu fiz um erro. Eu disse que Israel foi terceira do júri, não foi terceira, foi segunda do júri.
Pior ainda, desculpa lá.
Ainda pior. Não, eu esperava totalmente que ela comesse muito o voto do público, mas do júri foi um choque completo.
Até porque acho que ela teve mais do júri. Ah, não.
Não.
Teve um bocadinho.
E, aliás,
foi muito equivalente.
Eu acho que, e se calhar se Israel, não sei, por acaso não é melhor comparar isto, mas acho que Israel também acabou por indiretamente se calhar prejudicar alguma avaliação que a Finlândia podia ter tido. Porque sem Israel, se calhar, havia mais pontos para a Finlândia, não faço ideia. Não, mas foi muito estranho.
Ou tipo uma Noruega, em termos de
talvez, jogo. Noruega, talvez.
Que a Noruega até saiu bastante bem em televoto. Eu acho que só esperava isso também. Não em júri, não em
júri. A Noruega, para vocês terem noção, teve quase os mesmos pontos que a Lorraine no televoto.
Foi terceira no televoto, não
é? Foi terceira, é muito interessante. Eu acho
é muito
que a
Noruega... bom.
A Noruega é sempre muito boa no televoto e isso é muito não,
interessante. Estas canções de nórdico, eletropop dançável nórdico, são canções que funcionam muito bem no televoto. E os Keynes já tinham mostrado isso e acho que teriam mostrado isso outra vez se não tivessem sido excluídos naquela segunda candidatura que fizeram à final nacional com o Monument.
Sim, eu queria só acrescentar, eu acho que é assim, eu acho que nós também já tínhamos dito aqui no podcast, eu acho que era um bocadinho óbvio que a Noruega, neste caso, ia ter um televoto bastante bom. Sim. Em contraste, se calhar, até com a pontuação do júri, que podia não ser muito alta. E acho que é algo que se confirmou.
Sim, e nós até podemos dizer que no júri, ela teve muito má pontuação no júri, porque também o ensaio do júri correu muito mal.
Foi bastante
ela desafinou.
Ela desafinou o que para júri é mesmo mata ali, não é? E ela desafinou em duas partes, logo no início e depois naquela nota final que ela faz o whistle note, não sei em português, a nota de assobio, digamos.
A nota de flauta.
Exato. Ela não conseguiu fazer no júri show.
E mesmo assim há de destacar que com o júri a desafinar teve mais 10 pontos que Portugal no júri.
Pronto. Vá-se lá compreender essa situação.
Já vamos, júri... já vamos a Portugal.
Eu não sou realmente a favor de abolir o júri, mas eu preciso de...
Hoje.
Eu preciso de trachar o júri de qualquer forma. Porque é assim, o júri...
Em primeiro lugar, deixa eu só dizer, as primeiras pontuações foram a coisa mais à toa que eu já vi na Eurovisão.
Houve várias coisas à toa que se passaram.
Itália.
Mas o júri deu primeiro lugar à Suécia, tudo bem. Deu segundo lugar a Israel. E deu terceiro lugar à Itália.
What the fuck?
Opa, desculpem lá.
Eu achei isso mais júri-like.
Epá, mas
é balada.
Até
uma balada segura, bem interpretada, tipo, dentro do género que Itália
costuma.
Itália fez uma performance completamente média dentro do que costuma fazer, ou seja, quer com o júri, quer com o televoto, a performance de votos foi... muito dentro do espectável, sendo que esta canção, na minha opinião, não é uma canção pior do que a canção que eles levaram ano passado.
Sim, eu quero só acrescentar, eu acho, pelo menos na minha opinião,
é pior.
Eu acho que Itália...
Não, ele sabe cantar. Pois, eu acho que a do ano passado era pior do que esta.
Ah, essa diferença. Itália não me...
Ah, e o Mahmoud cantou outra vez pessimamente no Imagine. Por favor, procura outra carreira, só a fazer posts no Instagram. Ou cantaram, apareciam um pouco todos em playback. Tirando a belhota. Sónia. Sónia cantou vivo.
Sónia, rainha da Eurovisão.
Mas desculpem, esta votação da Itália, esta canção de ser quarto lugar numa Eurovisão, com aquele atentado que foi aquele...
É verdade.
Para mim, diz que a Itália...
Pode mandar um burro e vai sempre estar no top 5.
É isso. A Itália basta ser minimamente decente que ganha.
Sim, bué pontos.
Pá, e isto ganha, custa não é? Um bocado. Não, desculpa.
Não, mas eu tenho que ser sincero. Eu vou ser sincero. Eu compreendo, mesmo não concordando a 100%, eu compreendo, consigo entender.
A Itália está a começar a ser o país que me irrita mais.
Um bocadinho, é verdade. Mas pronto, eu pessoalmente compreendo a
situação. Eu tenho sempre Israel para isso.
É verdade, por vários motivos, não é? Mas pronto, Itália, apesar de eu compreender, não consigo, pá, não consigo chegar lá no global da situação, não consigo chegar lá neste lugar. Tipo, eu sinto que para o júri podia ser uma coisa relativamente apelativa, canta bem, não sei o que, é seguro, tudo o que tu disseste, Pedro, há bocadinho, mas de qualquer das formas, epá, o lugar em que ficou, acho que em comparação com outras canções que nós tínhamos a concurso. Vou voltar à mesma coisa, uma Espanha, tipo, eu não consigo perceber. Desculpem, mas não consigo.
Mas há mais coisas incompreensíveis.
Queres dar um exemplo?
Sim, quero dar o exemplo do quinto lugar da Estónia.
Exatamente.
No júri.
Ai,
com uma canção que nem para fazer aquele som de espera nas chamadas da Altice.
Mas Mas é assim, é o mesmo argumento. É o mesmo argumento para a Itália. É uma balada,
sim,
bem entregue para uma pessoa cantar.
É, mas é completamente... É inglês, tipo, é genérica. Tipo, é uma balada bem genérica. É que os italianos, ao menos, têm a coisa de cantar em italiano.
Eu acho que elas são equivalentes a certo ponto, mas eu concordo que a Estónia é um bocadinho mais incompreensível no sentido em que, tipo...
Ainda mais, tipo,
apesar de tudo, sim, é um bocadinho mais amadora. A Itália, apesar de tudo, pá, pronto, é a Itália, tem uma canção na língua materna, tinha uma canção que, apesar de tudo, tinha a sua força, mesmo que nós pudéssemos não gostar que ela estivesse naquele lugar. Ou seja, eu consigo perceber, embora não concorde. Agora, a Estónia, mesmo que eu tenha dito que podia até ficar num lugar melhor do que eu achava inicialmente, que não era assim tão má, que não tinha uma canção que até ficava na cabeça, mas ao ponto de ficar neste lugar, eu não consigo compreender.
Até que a Estónia foi das canções mais castigadas em termos de diferença entre o voto do televoto com o voto do júri, né?
E percebeu-se porquê?
Sim, porque o televoto deu 22 pontos e o júri deu 146. Pá, esta canção é completamente básica. Eu não entendo como é que o júri diz. Pá, o júri ouve e vê estas 26 canções
e acha que...
Ah, eu tenho que pontuar a Estónia. O quê?
É pá, a Estónia, sim, senhora. A Estónia, sim, senhora.
Estónia, para mim, é incompreensível.
O júri tem muito histórico de não recompensar canções que são um bocadinho fora da norma. Sim. Fora daquela canção básica, com uma estrutura básica, com... Neste caso, nem sequer é uma questão de ser uma canção muito da rádio. É só tipo uma canção
de
estrutura normal, com uma pessoa canta bem.
Sim.
E é isso. E é isso que o júri pontua, basicamente.
Será que eles pensavam que ela estava mesmo a tocar piano?
Pela primeira vez na história da Eurovisão temos uma pianista incrível que até toca sem estar lá.
Epá, surreal. Essa pontuação foi mesmo surreal.
Temos mais algum caso que queiramos realçar nestas maluqueiras doidas do nosso júri?
Eu gosto só.
Eu se calhar dizia tudo de uma vez, que a gente não está sempre a parar.
Uhum.
A votação da Austrália, para mim, incompreensível, esta votação tão alta do júri, pá, mesmo incompreensível, é uma coisa louca. E no caso de Portugal, então, que não há nenhuma afinidade da música portuguesa com aquilo que eles apresentaram, o genérico do Miami Vice
2023. Desculpa, deixa-me interromper-te, Pedro, eu tenho que rir com essa pontuação do nosso júri português.
Eu quero muito saber quem é o júri
português. Eu quero saber quem é o júri português e quero saber o que é que eles beberam esta noite durante a final da Eurovisão.
Ontem.
Não, eu quero saber para beber o mesmo, porque eu sinto que deve ter sido uma experiência maravilhosa que eu não vou fingir.
Acho ainda que não é tão incompreensível, mas continuo a achar excessiva a votação do júri para a canção francesa. Foram 54 pontos que tinham servido para dar a muitas outras canções. Foi a melhor atuação dela, foi a melhor atuação dela de todas as que eu vi, e mesmo sendo a melhor atuação dela, aquilo é um exercício de exibicionismo artístico que é completamente estéril.
Sim, eu sinto que neste painel continuamos a dizer, apesar de tudo,
Mother,
porém, contudo, todavia, acho que conseguimos compreender. Temos a nossa.
Vocês viram que ela fez um piece pop?
Isso foi mal, isso é muito mal. Isso é muito mal. Porque
olha, isso vai ter que ser tudo censurado.
Acho que
a Inês gostou.
Que ela fez um
pico. Não, eu não achei ok com o televoto. Se fosse o júri, eu percebia. Agora ela mandar um piso para o televoto, eu acho que é um bocadinho... É deselegante.
Só também nenhuma daquelas pessoas vai ver o álbum dela, como não tinha ouvido antes.
Exato. Sorry for the strong language neste podcast. Inês, tu ias referir também qualquer coisa.
Ia, yeah, mas já não me lembro o que é que ia dizer.
Nós podemos dizer... Que a porcaria do Chipre acabou em 12º lugar.
Ah pá, desculpem. Tipo, não há palavras.
Do que vale não faltar um treininho.
Não, e relativamente equilibrado entre o televoto e o júri. Sim. Isto para mim é tipo a coisa mais básica que havia nesta Eurovisão.
Foram os braços dele que ganharam os votos. Não me vê
bem os braços. Mas eu acho que o júri precisa de algumas aulas de como detectar. Não diria playback porque é proibido na Eurovisão, mas quase playback, tendo em conta que os vocais de backup estavam mais altos do que a voz do Andrew Lampro no refrão desta canção. Mas pronto, é outra questão para outra altura.
Notou-se.
A Polónia fica à frente de Portugal e próxima da Espanha, é ridículo. Uma canção que nem sequer devia ter passado para a final.
Não, desculpa, eu quero só, já que falaste na Polónia, eu quero referir, Ricardo, tipo, eu acho que a Polónia ter tido, e eu disse no episódio anterior, que em termos de televoto, em termos de gosto pessoal, a Polónia podia ser algo, pá, é divertido, é fã, é não sei o quê. Agora, ter mais televoto, ter mais do que zero pontos no televoto, eu acho que é crime. Mas eu acho que é um crime de ódio cometido nesta Eurovisão 2023. Não sei se vocês concordam, mas eu acho que sim.
Concordo em absoluto.
Para mim é pior terem tido 12 pontos do júri. Não é muito, não é? Mas tipo, é sim. Mais do que deviam ter. Como é que um júri, supostamente são profissionais da música, e votam mais na Polónia do que na Espanha?
Por exemplo.
Não, calma, estou em.
Ou em tantas outras. É que votaram
mais na Polónia que na Espanha. A Inês está
confusa. Não votaram mais na Polónia que na Espanha. A Polónia foi mais votada que a Croácia e que a Alemanha.
Não, exatamente.
Na verdade, faz sentido.
Mas de qualquer das formas, tipo, mesmo ter recebido este número de pontos e termos visto a Polónia
mais de uma vez. Teve menos 3 pontos que o Reino Unido no júri, teve menos 2 pontos do que a Sérvia e teve menos 5 pontos do que a Albânia.
Acho completamente absurdo em qualquer uma dessas comparações, porque mesmo que não fossem meus primeiros lugares, eu acho que tipo, tanto a Sérvia como a Albânia como o Reino Unido estariam muito acima da qualidade da Polónia, desculpem lá. É que apesar de tudo, eu não gostava muito da atuação da Albânia, mas tinha um vocal competente. Eu não gostava muito. O Reino Unido conseguiu ser uma cena super divertida, mesmo que tivesse o melhor vocal do mundo. E temos a Blanca com capa, neste caso, da Polónia, a ter mais pontos que isto. Desculpa lá, mas isso eu não consigo perceber.
A Blanca que é a mais Blanca, segundo.
Blanca mais Blanca, literalmente.
Opa, isso foi demais.
Pronto, revistos estes problemas, provavelmente ainda temos mais reclamações a fazer, mas vamos deixar para uma próxima oportunidade. Começamos agora por falar pela pontuação da Mimi Cat. Mimi Cat ficou no 23º lugar, se não estou em erro. Geral. É de 26 países, portanto, não esqueçamos que antepenúltimo.
Não, de 37, na verdade.
De 37. 37
países a participar na Eurovisão.
Mimi Cat chegou à final, apesar de tudo, não é? Acho que
essa era o objetivo.
Era o objetivo, foi a nossa primeira vitória.
Três vezes na final consecutivas de Portugal.
Apesar de tudo.
Dos nossos recordes, faz lembrar aquela sucessão também de 2009, 2010 e 2011. Por isso
Não. Final, 2008, 2009 e 2010.
Isso, desculpa.
Mas aqui o nosso polígrafo.
Nosso fact checker. Começo por vocês, já que vocês estão aí tão nos factos, digam-nos o que é que vocês acharam.
Primeiro vou aplicar dose de copium e falar de coisas boas, que é o seguinte. Eu acho, por exemplo, o facto da Áustria, que era uma música que acho que em termos de hype tinha muito mais hype e acolhimento dos fãs.
É verdade.
Sim, o facto de terem tido os mesmos pontos do televoto que nós, revela um pouco o que foi aquela morte dos primeiros lugares e daquela primeira parte. E portanto eu acho que a Mimi Cat apresentou uma música incrível. Acho que estamos todos muito orgulhosos do que ela produziu, tendo em conta todas as circunstâncias. E se não fosse assim, se calhar ainda teria sido mais abaixo do que os 16. Lá está, chegámos lá, aparentemente havia problemas com os gráficos, tivemos que inventar com pouco ou nenhum orçamento. Uma coreografia que, apesar de tudo, foi muito bem filmada, quase em todos os segundos da atuação. Portanto, em termos do que nós fizemos, tendo em conta as circunstâncias, não foi nada mal. E Portugal também tem que perceber que, às vezes, não pode ser sempre o Dark Horse, menino bonito, que fica no top 10 ou top 15 todos os anos e que vai haver anos que vão correr mal, e que isso não quer dizer que não devemos estar investidos para o próximo ano. Dito isto,
aliás,
é preciso investir mais, de facto.
Sim, aliás, porque, por exemplo, no caso de Espanha, que acho que, apesar de tudo, teve um percurso um bocadinho idêntico ao nosso, no sentido em que renovaram a sua final nacional, levaram uma performance que supostamente seria muito fan favorite e uma coisa muito intensa e profissional e nesses sentidos todos, e depois chegamos aqui e tivemos o resultado que tivemos, que não foi tão longe assim quanto isso da nossa posição. Pedro, já que estamos desse lado da chamada, o que é que tu achaste?
Uhum. Bom, eu concordo com o Malheiro. A Mimi Cat fez o melhor que sabia e que conseguia, e acho que foi uma concorrente inultrapassável na sua motivação, no seu esforço, no seu profissionalismo. Eu senti mesmo que ela estava a dar tudo para ter uma participação com o Race Portugal e acho que quis também muito honrar ela, aquela segunda oportunidade que teve para a carreira dela e que eu espero que a partir de agora também corra tudo bem e que ela consiga o que merece, porque o que ela mostrou é que é uma verdadeira profissional e que merece estar no topo. Dito isto, e claro, como é óbvio, mais uma vez sublinho aqui o trabalho da delegação portuguesa, como fizemos ainda no final da semifinal, ou seja, a delegação portuguesa volta aqui também a fazer tudo o que pode com esta participação e dentro dos meios que tinha fez um bom trabalho. Agora, falta investimento, claramente, e essa questão da falta de investimento torna-se particularmente evidente quando nós temos uma canção que é mais mexida e que exige mais do que termos pessoas mais ou menos paradas no meio do palco, enquanto tudo vai acontecendo à volta. Sim. E sendo que este problema dos LEDs ainda nos afetou mais, porque quer no caso da Maru, quer no caso dos Black Mamba, que eram canções mais lentas, ainda assim a cenografia do palco era mais elaborada do que este ano, em que nós tínhamos mesmo apenas as luzes e uma coisinha de nada de LEDs no chão. E isso acabou por se refletir. E acabou por se refletir ainda mais por causa de nós estarmos na segunda posição. Ou seja, nós estávamos muito no início do desfile de canções e quanto menos tu tens para ser memorável, pior. Porque eu acredito que o resultado teria sido diferente se a Mimiket tivesse atuado na segunda metade. Atuando não só na primeira metade, como naquele segundo lugar, acabou por ficar prejudicada. E acho que já está na altura também de, não só, aqui nós temos sempre a coisa de dizer o Estado, etc. Não é o Estado, não é? É a RTP, é a concessionária de serviço público, e sendo a concessionária de serviço público tem a responsabilidade de fazer a participação portuguesa na Eurovisão e de alocar os recursos que são necessários para fazer a participação portuguesa na Eurovisão. Se dentro do orçamento da RTP, que é parco e que nós sabemos que é parco, não há dinheiro disponível para fazer uma boa participação na Eurovisão, tem que se tentar arranjar financiamento externo para a participação. Eu digo isto, quer dizer, não estou aqui a falar como se eu achasse que agora vai aparecer aqui um financiador para pagar tudo, mas toda a gente nos meios em Portugal, inclusivamente nos que não são públicos, não é, nos privados, tem que fazer captação de fundos para a sua programação através de publicidade, etc, etc. Portanto, a participação portuguesa é uma coisa com muita exposição. O vídeo da Mimiket na semifinal já ultrapassou 1 milhão de visualizações. Isto é uma coisa também que as marcas querem estar associadas, ainda para mais no momento em que Portugal volta a ter muita atenção à Eurovisão, como não tinha há muitos anos. E, portanto, acho que a delegação portuguesa tem grandes qualidades e fazem o melhor possível dentro dos poucos recursos que têm. Se calhar está na altura de começar a pensar a delegação numa perspectiva em que existe ali uma pessoa que está responsável pela captação de dinheiro, de patrocínios, ou seja, uma pessoa mais comercial na delegação. Eu estou a dizer isto tudo também na perspectiva de quem está um bocadinho de fora, mas é, como é a minha opinião, acho que Portugal não pode sujeitar-se a continuar sempre a ser Portugal pobre mas honrado, vai à Eurovisão fazer milagres sem dinheiro. Isso é muito bonito, é uma superioridade moral, mas no fim do dia nós estamos todos a participar no mesmo concurso, quer dizer.
Claro. Para lá que haverá sempre discrepâncias, Portugal nunca será uma Suécia, claro. Nunca, sim. Mas dentro das discrepâncias naturais, eu acho que a nossa discrepância não devia ser, esta não devia ser natural, devia haver algo mais. E lá está, como o Pedro estava a dizer, pelo menos em nível internacional, era uma visão indiscutível. Qual é o impacto dela, e até a nível nacional de consumo interno, Portugal acho que está hoje muito mais ligado à Eurovisão do que em anos anteriores, e certamente as audiências desta final vão ser muito boas para a RTP. Portanto,
concordo.
Sim. E aliás, nós observando, por exemplo, os resultados da Mar no ano passado, conseguimos ver a diferença face a este ano. Yeah. No ano passado conseguimos terminar em 5º lugar o júri, ou seja, mesmo atrás dos grandes favoritos da edição 2022. E depois terminamos em 9º lugar.
Vamos ir para a Estónia do ano passado.
Portanto, Estónia é a final.
Canção, mas com uma boa canção.
Com uma boa canção, exatamente. Superior à da Estónia deste ano. E acho que é muito justo esta pontuação. Nós tivemos acesso agora, neste momento em que estamos a gravar, aos resultados da primeira semifinal. Fica aqui já para referência antes de comentarem os meus colegas de painel. Nós passamos à semifinal. Aliás, à final da semifinal, né, com apenas televoto, pá, é importante referir isto, que é uma diferença dos anos anteriores, passamos em nono lugar a primeira semifinal, com 74 pontos. Atrás de nós ficou a Sérvia, passou em décimo lugar mesmo a semifinal, e depois todos os outros, não é?
Mas a Sérvia com 37 pontos, por isso
é uma diferença grande.
Uma diferença grande.
Por exemplo, a Suécia passou em segundo lugar com 135, não é assim tão distante os 74 que Portugal teve.
Sim, e por exemplo, ou seja, a Croácia logo acima de nós, em oitavo lugar, portanto não foi assim uma distância tão grande, com 76 pontos. Ou seja, não foi aquele landslide que toda a gente dizia, sim, que ia ser. Só para referência, Malta foi a última, o último lugar nesta, na nossa semifinal. Com três.
Qual é que foi o décimo? Porque nós deixámos de ouvir no décimo.
Foi a Sérvia. Com 37 pontos. É muito diferente dos 74 que tem piquete.
Sim.
Realmente.
Já que estás aí lançado, não, vai tu.
Só dizer... Olha, parabéns, Mimiqueta, acho que tiveste uma prestação incrível, és uma artista incrível, acho que representaste todos os portugueses, eu senti que quando ela foi para o palco levou o país todo às costas, ela teve que lutar com um orçamento de chinelo, teve que lutar com... Opa, é verdade, ela teve uma Sans, um sonho e quatro dançarinos.
Que eram muito bons, por sinal.
Que eram muito bons. Mas literalmente isso, ela teve que lutar contra LEDs mal feitos de corações em todo lado, que deviam ser horripilantes tipo os da Dinamarca, e de repente foi posta no pior lugar de uma final, é literalmente o pior lugar de uma final, e não ficou em último. Eu acho que literalmente isso é uma grande vitória para ela e para Portugal, porque Portugal não é um país suficientemente carismático ou privilegiado como os nórdicos para que...
Com orçamento,
e,
não é?
Exato, e com a ajuda da produção. convenhamos. Os nórdicos têm ajuda de produção. Porque, pá, convenhamos, lá está, a minha favorita era a Suécia, mas é assim, o produtor disto tudo é um sueco. Não, não, pronto.
A Suécia está a jogar, o seu próprio jogo, ou seja, a Eurovisão neste momento é um formato que é feito à medida daquilo que é o Melody Festival em quase tudo, e portanto a Suécia está a jogar o seu próprio jogo aqui, e acho que essa vantagem é indiscutível. Ainda sobre isto, o segundo lugar, e para as pessoas não ficarem tipo a dizer, ah, estão com esta coisa das posições, né? Estatisticamente não há nenhum vencedor que tenha atuado em segundo lugar, e estatisticamente nos últimos anos é a posição que tem menos pontos. Sim. Ou seja, na soma total de pontos, é a posição que tem menos pontos atribuídos. Sim. Isso acontece porque as pessoas estão curiosas para ver a primeira canção, ou seja, começam a ver, e depois aproveitam sempre aquela segunda canção para ir buscar qualquer coisa que falta, ou não sei o quê. Portanto, a segunda canção acaba sempre ali meia atropelada. E acho que este ano, em particular, a primeira metade era violentíssima.
Sim. E os favoritos todos.
Com todas as dificuldades que tinha, acabou ali trucidado por essas canções todas, grandes canções, né?
Eu tive o trabalho de ver os últimos 10 anos da posição 2 ontem, qual é que tinha sido o melhor lugar da posição de uma atuação que atuou em posição 2, e o melhor lugar que alguma vez alguém teve nos últimos 10 anos em posição 2 foi o 17º com a Albânia em 2019.
É obra.
Por isso, Mimiket vir em 23º, acho que é uma conquista. Não, sim, ser o 26º. Nós estávamos na casa de apostas como...
E a subir, nós subimos durante a final.
Sim, não,
para
mas
pior. Não, para pior.
Exato, mas havia uma categoria nova que era quem é que ia ficar em último lugar.
Sim,
e
nós sim, sim,
em
sim.
Primeiro nessa categoria.
Exato.
Por isso, ela contrariou isso tudo. Por isso, acho que continuo. Ela teve que lutar com a imensa coisa. A história dela continua a ser incrível. Relembrar que ela não foi sequer convidada pela RTP, nem as pessoas que fazem a curadoria do festival para participar do Festival da Canção. Foi uma canção de livre submissão, chegou a 23º lugar na Eurovisão em 37 canções. Por isso, está mais do que parabéns.
Sim. A nossa audiência. Acho que a Mimiket merece este aplauso e todos os que possa ter recebido. A atuação também em si, no momento em que atuou, foi muito bem recebida pela plateia, e brilhantemente, pá, da melhor forma possível. Acho que foi a coisa mais justa, ao contrário deste resultado. Eu acho mesmo que foi uma das maiores injustiças desta edição. Falamos há bocadinho da Espanha, que continuo a achar que foi uma das maiores injustiças, mas acho mesmo que a Mimi Cat, opá, tinha tudo contra. A ordem da atuação, o orçamento, o que tinha na atuação a favor dela, o que pôde utilizar, o que não pôde utilizar, essas questões todas que nós já tínhamos discutido. Mas mesmo assim, eu continuo a achar que é uma grande, grande, grande injustiça este lugar. Eu acho que merecia mais. Há certos países que ficaram do lado esquerdo da tabela de posições que eu não consigo compreender. Pá, pronto, posso ter aqui uma visão, admito já que posso ter uma visão um bocadinho influenciada por ser português e porque claro que quero que a nossa atuação fique sempre mais bem sucedida e até inconscientemente posso ter esse plano de visão aqui um bocadinho a estragar esta avaliação um bocado mais objetiva, mas acho que mesmo tentando ser o mais objetivo possível é muito injusto. De qualquer forma, acho que não podemos ficar nunca chateados com esta prestação da Mimi Cat. Podíamos ter levado uma coisa que fosse estranha, que fosse chata, que fosse não sei o quê, que tivesse passado à final por uma milésima de um ponto e que agora tivesse ficado no último lugar e que nós disséssemos, não, opá, eu percebo porque ficou neste lugar. Neste caso eu não percebo.
Eu sinceramente do Festival da Canção eu não sei que outra canção é que poderia ter chegado.
Exato. A mesma canção em segundo lugar acho que seria muito difícil, tendo em conta até os problemas de produção.
Eu não sei se teríamos outra canção que passava à final.
Sim. É isso.
Pois.
Inês, as suas considerações faltam às tuas neste caso?
Opa, neste caso não. Eu também estou um pouco triste porque era a minha canção favorita nesta grande final.
12 points, 12 points.
Exato. Claro que, obviamente, um pouco influenciado pelo facto de ser portuguesa, não é?
Sim.
És portuguesa.
Não, sou ucraniana.
Latina!
Mas acho que não temos mesmo nada a estar envergonhados e eu espero muito que este lugar não influencie para o ano aquilo que é as canções que vão estar a concurso no Festival da Canção.
E a nossa próxima tentativa, digamos
Sim,
assim.
Sim, exatamente. Eu acho que não é de todo um mau resultado, porque se nós olharmos para os resultados que nós tínhamos antes do Salvador ganhar, era mesmo muito raro era sequer passarmos à final. Portanto, que eu acho que termos 3 vezes Portugal a passar à final já é um bom resultado em si. Tudo bem.
É uma vitória, no fundo, não é?
Exato. Ou seja,
ainda para mais, desculpa interromper-te, mas numa semifinal só televoto.
É isso, exatamente. Era uma coisa que eu por acaso não esperava, era que Portugal tivesse mais votos do júri do que do televoto. Mas tendo em conta que atuámos em segundo lugar, pá, a verdade é que Portugal acabou por ficar um bocadinho esquecido no meio de todas as outras powerhouses que acabaram por atuar na primeira metade. Por isso, no final do dia, eu acho que não foi assim tanto uma surpresa. E pronto, olhem, é assim, eu acho que temos de estar orgulhosos na mesma. Foi uma boa canção, foi um espetáculo televisivo bom da parte de Mimi Cat, acho que ela entregou tudo e que pronto, estamos cá para o ano para repetir e para passar a final outra vez.
Isso é que importa, não é? Vamos tentar o nosso melhor. Acho que é aquele lema português: a gente tenta sempre o que pode, se depois não resultar. A gente, pelo menos, dá sempre o que conseguiu. Considerações finais neste episódio do Eurovisões sobre esta grande final. Suécia venceu, Portugal ficou num lugar menos famoso. Há algo que acrescentar a esta noite?
Sobre a BBC, acho que fizeram uma apresentação impecável do produto Eurovisivo.
Acho que,
sim.
Exemplar mesmo. Exemplar, parabéns. Wonderful show.
It was a wonderful show, Europe. Thank you very much.
Thank you.
Ana, you're gorgeous. Não, mas a Ana foi gorgeous, realmente. Ana lindíssima.
Ana Waddingham, the queen that
fala
you are.
Fala todos os idiomas. Meu Deus. Meu Deus. Que mulher.
Pois, ela não é apresentadora, mas eu acho que ela até teve mais à vontade neste formato que o próprio Graham Norton que estava.
Teve. Forma... Ela era dona daquilo tudo.
Era.
Impressionante.
Acho que podemos pôr a Anna Waddingham numa, sei lá, uma tabela de grandes vencedores de apresentadores de Eurovisão.
Sim.
Temos Petra Mede, temos Anna Waddingham
e Filomena Cautela.
Portanto,
precisamos de um All-Stars
só para as ter as três juntas. E pronto, fica esta consideração sobre
a... Será que a Petra vai voltar na Suécia?
Eu vi uma imagem bocado dizer que ela está a ser descongelada neste momento para voltar.
Tiradas as mágoas, acho que podemos fazer a festa. Suécia, grande vencedora desta Eurovisão. Estocolmo, ou Malmo, ou alguma cidade lá à volta. É para lá que nós vamos em 2024. E pronto.
Vão falir todas as pessoas que forem com salários portugueses à Suécia e ficarão a dormir debaixo.
Eu e o Tiago estivemos a ver voos hoje e estava uma pessoa a 200 e tal euros.
Só editem, os voos é só a melhor parte.
O espetáculo sueco, por acaso, é para ver pela televisão, eu acho.
Sim. Mas há aquela cena...
Olha, eu não sei se é para ver pela televisão, mas eu preferia ver ao vivo.
É assim, se nós vamos tentar ir, vamos. Se vamos ter dinheiro para ir, isso já é outra história que fica para...
Tem que buscar financiamento.
Próximo ano vamos ser Patreon do Eurovisão.
Porquê é que vocês não procuram o financiamento da casa de apostas que andaram a dizer nas DMs qual era?
Eu não disse nada, não sei.
Revelamos publicamente. Antes de irmos embora, a nossa plateia que está aqui à nossa volta. Um aplauso para a Mimica. Que é a volta a repetir, Mimica, apesar de tudo, podias ter ficado em último dos últimos, mais último que nunca.
Zero pontos.
Eu tive muito medo que isso acontecesse.
Mas não aconteceu. Because what? She's a country queen. She serves and she's mother.
Mãe.
She's mãe. Mãe. She's mãe mulher. Mãe mulher, que também não comentamos esta noite.
Não,
porque...
Deixa entrar. Não vale a pena a gente revisar.
Foi um momento fun, é o que eu tenho a dizer.
É,
nós
muito carismática, muito. Adoramos na mesma.
Ouvimos,
nós não ouvimos, nós só cantámos nós por ela.
Mas também quase ninguém ouviu. Na verdade.
Vamos deixar isso para outra história. Uma mulher da Euro Queen.
Yeah.
E pronto, Suécia, mais uma. E agora peço um aplauso para a Laureen outra vez, já que estamos aqui com uma plateia. Melhor é ano.
Pode já tchau, que eu mereço.
Pode já tchau. Mas não interessa a Finlândia, é para a Suécia que nós vamos. E é lá que nós vamos estar no próximo ano. Pedro Malheiro, muito obrigado por terem estado neste episódio.
Obrigado, boa noite.
Boa noite.
Ricardo Inês, foi um prazer ter estado aqui.
Um prazer, sim, mais uma.
É sim, eu acho que este não vai ser o último dos últimos episódios. Podemos ainda ter algumas surpresas. É o último episódio diário, é o último episódio assim oficial desta temporada
do Eurovisões. Vamos de férias.
Exato.
Vamos de férias durante vários meses, bem merecidas.
Férias para os nossos trabalhos normais.
Férias de Eurovisão, acho que
precisamos. Vemos em dezembro para a Albânia.
Exato.
É esta a novidade. Acho que vamos confirmar. Eurovisão está de volta em 2024, como é óbvio.
Ainda não falei de cachês, mas...
We're gonna try our best. A gente se sacrificou-se, mas conseguimos. Obrigado a todos os que estiveram desse lado a ouvir o Eurovisões durante estes meses. Todos os comentários, todas as partilhas. Sigam-nos também em @eurovisoespod. Vamos partilhando algumas novidades por lá. Ficamos muito, muito contentes com a receptividade que temos tido e com as vossas respostas, com vocês que nos ouvem quase todos os episódios. Obrigado mesmo. Ficamos mesmo muito satisfeitos e muito contentes com vocês estarem desse lado, como é óbvio. E vamos embora.
É.
Vamos descansar, meus amigos.
Tchau, tchau.
Tchau,
tchau.
Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau,
tchau. Tchau, tchau,
tchau. All I care about is love.
Adeus, amigos. Até breve.
Até breve.
Tum, 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 tum.
É o tema.
Como é que se termina este?
Onde é que está?